Por mais que o poder esteja centralizado nas mãos de um único governante, o exercício do poder nunca é absoluto. Ele sempre depende da legitimidade desse poder no meio social onde se insere, e sua forma mais primordial é o poder econômico. Logo, se há proprietários além do déspota, isto por si só já caracteriza outras formas de poder, quer ele seja institucionalizado ou não. Este fato, porém, era pouco percebido para alguns autocratas absolutistas. A sua arrogância forjada no direito divino logo demonstraria que, paradoxalmente, o absolutismo era relativo, e alguns reis descobririam isso da pior forma possível. É sobre isso que se trata esse episódio. Eu sou David de Mello e esse é o Diário da Bastilha. Iremos voltar para a Inglaterra do século XVII. Os Tudores inauguraram no país a era da autocracia, governando de maneira contundente a Inglaterra e a Irlanda, de 1485 a 1603. Foram eles que unificaram o país depois da Guerra das Duas Rosas. O monarca mais conhecido dessa dinastia certamente foi Henrique VIII, o qual seu pouco apreço matrimonial e problemas com o clero culminaria com o rompimento com a Igreja Católica e a consequente fundação de um cristianismo de Estado, o anglicanismo, que vigora até hoje no Reino Unido. Pode-se dizer que todos os seus sucessores souberam se relacionar de maneira eficaz com o parlamento, seja através de negociações, intrigas, coerção ou até mesmo mediante compra direta de parlamentares. A conjuntura iria mudar quando Elizabeth I, a Virgem, que tinha esse título não era à toa, morreu sem deixar herdeiros. Com o trono vacante, a próxima casa na linha de sucessão era a dos Stuarts, uma galera aloprada que governava a Escócia. Foi dessa união pessoal de coroas que surgiria o embrião do futuro Reino Unido. Naquela época, porém, o trem não era bem assim. Escócia e Inglaterra tinham pouco em comum, a não ser a mesma cabeça que usava duas coroas diferentes. Carlos I casou-se com Henrietta Maria, que era católica, e isso não agradou nem aos anglicanos, nem aos calvinistas puritanos, que eram nobres aburguesados, radicalizados pela teoria da predestinação, a qual pregava que a acumulação de riqueza era um sinal de bênção de Deus. Logo, Carlos I começou a se envolver em diversas aventuras militares na Europa, favorecendo alianças católicas. Para piorar, a Inglaterra perdeu a batalha na França, e o parlamento, que era composto por um terço de puritanos, decidiu demitir George Villiers, que havia sido nomeado por Carlos como comandante da atrapalhada castrense. O rei se sentiu ofendido e resolveu dissolver o parlamento. Cabe lembrar que o parlamento era um órgão consultivo, que poderia ser dissolvido a qualquer tempo, e o rei não tinha sequer o dever de escutar o que ele tinha dito. Desde a Magna Carta, porém, havia sido reconhecido o direito do parlamento de opinar quando o assunto era majorar impostos, e este parecer era meio que obrigatório para o rei. Mas não no entendimento de Carlos I, que realmente acreditava ser um representante de Deus na terra. Depois deste primeiro embate com a pequena nobreza, Carlos passou a encarcerar quem votou a favor da demissão de Villiers e decretou lei marcial no país. A questão é que a Inglaterra não estava mais em guerra. A lei marcial permitiu o aboletamento militar, que era uma espécie de requisição de propriedades particulares para aquartelar soldados. Para se ter uma ideia disso, imagine a sua casa com 50 soldados dentro, dormindo no chão, usando a latrina, etc. Claro que, via de regra, as casas aboletadas eram de desafetos seus. Achando que tinha contornado a situação, sabe Deus por quê, Carlos resolveu convocar um novo parlamento, que a seu contragosto aprovou a petição dos direitos que exigia o fim das detenções arbitrárias o consentimento do parlamento para majorar todos os impostos e a proibição da lei marcial em tempos de paz. Para sair desse imbróglio, Carlos resolveu mexer em um imposto que já existia, o ship money, uma espécie de imposto de exportação e exportação, cobrada nos portos. E ele começou a cobrar o ship money para vários produtos que circulavam internamente, e deixou muitos comerciantes e nobres enfurecidos. A coisa escalou quando o rei mandou prender os nobres inadimplentes. O parlamento foi dissolvido e Carlos resolveu que era melhor governar de maneira autocrática, e a Inglaterra ficou 11 anos sem saber o que era um parlamento. Durante esse período, Carlos tentou reformar a igreja anglicana para ficar mais parecida com a católica, nomeando William Lloyd para esse cargo. Lloyd resolveu tomar o caminho mais simples para implementar isso: prender, torturar e matar nobres protestantes que ficassem em seu caminho. Resolveu que era uma boa forma de aproximar as duas igrejas, introduzindo um livro comum de orações na Escócia, Irlanda e Inglaterra, o que acabou por acender o rastilho de pólvora do conflito religioso. Diante da rebelião, em 1639, Carlos ordenou o envio de tropas para lutar contra os protestantes na Escócia e prendeu fragorosamente, o que fez ter que passar o chapéu novamente. Dessa vez o jogo foi rápido. Ele convocou o parlamento negou, ele dissolveu em seguida, razão pela qual tal legislatura ficou conhecida como Parlamento Curto. Carlos, então, resolveu estabelecer os impostos de maneira unilateral. Juntou uma graninha, viu que tinha uma sobra ali para tentar invadir a Escócia para lutar contra os protestantes e perdeu de novo. Novamente sem grana, ele se viu na necessidade de passar novamente o chapéu. Ele podia estar matando, podia estar roubando, mas não. Ele estava fazendo tudo isso e pedindo dinheiro também. O parlamento votou uma lei que obrigava o rei a convocá-lo pelo menos a cada 3 anos e impedir o seu dissolvimento. Em troca, aceitou majorar os impostos. Sua longa duração deu o apelido à legislatura de Parlamento Longo. Mas Carlos, com dinheiro no bolso, era imparável e logo resolveram usar o exército irlandês, que era católico, para atacar os protestantes. O parlamento manda prender o conde de Stratford na Torre de Londres, mas Carlos se recusa a matá-lo. Não que morresse de amores por Stratford, mas pô, ele era seu amigo. Ia pegar mal com os realistas que o apoiavam. Diante do impasse, um realista chamado Sir Thomas Wentworth tentou resolver o problema assassinando ele mesmo, o Stratford. Pronto, agora o Carlos não precisaria se indispor com os realistas, e o parlamento não precisaria se indispor com o rei. Uma solução perfeita. Na verdade, não. Com a morte de Stratford, os realistas católicos ficaram furiosos com o parlamento e com os protestantes. Para piorar, na intenção de debelar a ação do parlamento, Carlos tenta prender 5 parlamentares, mas falha. Agora uma parte substancial do Parlamento Longo está puto com Carlos, e tudo descamba para uma guerra civil. O exército do parlamento conseguiu capturar Carlos. A desmobilização jogou na miséria diversos soldados, e esses resolveram sequestrar o rei para promover uma restauração do absolutismo. Levaram para o palácio de Hampton Court, de onde ele fugiu para a ilha de Wight, sendo capturado de novo. Era um cara bem competente esse tal de Carlos. A Inglaterra e a Escócia viraram um pardieiro. Estima-se que 1/3 da população da União Pessoal foi dizimada pelo conflito. Carlos tentou negociar um acordo com os escoceses para passar uma nova reforma da igreja. Os protestantes, então, reiniciaram o conflito em 1648, ano da Paz de Vestfália. Os puritanos começaram a discutir abertamente sobre a legitimidade monárquica de Carlos. As tropas do parlamento prenderam 45 parlamentares e baniram 146, deixando somente os 75 conselheiros que não curtiam Carlos. Essa nova legislatura ficou conhecida como Parlamento Amputado, o qual organizou um tribunal para julgar e condenar Carlos por traição. O julgamento de Carlos foi um tumulto, mas a pena foi aprovada por 68 a 67. Em 1649, Carlos perderia a cabeça pela espada na frente do Palácio de Whitehall. O parlamento amputado foi, na verdade, um fiador de um golpe militar. Quando falamos em República Inglesa, pouco temos a dizer a respeito da democracia em si. Apenas que o cara que subiu ao poder, Oliver Cromwell, não era exatamente um monarca. apesar de governar com poderes absolutos de maneira igual ou até mesmo agravada. Perseguiu com mãos de ferro os setores mais democráticos da sociedade inglesa, os Diggers, que formavam uma espécie de pré-anarquismo inglês. Esse grupo, de inclinação protestante, questionava abertamente a propriedade privada. Seu líder, Winstanley, estava elaborando uma teoria coletivista que compreendia com muita antecipação o papel do Estado na manutenção da propriedade privada, e já em 1949 afirmava que seria impossível haver igualdade política sem haver igualdade econômica. O legado de Cromwell, no entanto, seria retomado por um grupo radicalmente democrático durante a Revolução Francesa. O legado autoritário também. Sim, estamos falando dos jacobinos. Mais de um século depois, este grupo de franceses repetiria o tiranicídio com uma execução em praça pública do rei, promoveria um expurgo no legislativo e centralizaria o poder em um comitê, que em grande parte seria comandado através do poder pessoal de Maximilien Robespierre, que, no entanto, não se pode ser confundido com Cromwell, pois o segundo queria manter as estruturas de poder e o primeiro queria implementar a igualdade econômica, mesmo que pouco se importando com a igualdade política. O governo de Cromwell tentou focar em tirar a economia inglesa dos escombros. Tomou medidas drásticas de cunho protecionista para proteger a burguesia comercial, com os atos de navegação, que majoraram impostos de importação nas alturas. Em 1653, Cromwell se livra do parlamento amputado e a galera começa a querer coroá-lo rei. Essa passa de uma espécie de Robespierre às avessas para ser um candidato a Napoleão. Ele não aceita a coroa, mas recebe de bom grado o título de Lorde Protetor da Inglaterra. E daí, tudo bem, tudo tranquilo, Oliver Cromwell decide morrer. O gabinete passa para seu filho Richard, que do pai só herdou o sobrenome. Este comete uma série de erros, a ponto de ser deposto pelo novamente autoconvocado Parlamento Amputado. Os realistas se sentem à janela de oportunidade e organizam uma contra-revolução, colocando Carlos II no trono, um sujeito quase tão doido quanto seu pai, especialmente em suas convicções católicas. Mas Carlos evita desagradar demais o parlamento e consegue terminar seu reinado sem uma guerra civil. Daí entra Jaime I, depois Jaime II, e este sim, um grande aloprado que se achava, se não a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação do seu puxa-saco de primeira fila. Dizia Luís XIV sobre a erudição de Jaime II que este era o idiota mais sábio da cristandade. Seu reinado foi marcado por tensões religiosas e avanços e retrocessos na questão da liberdade de crença, dentro do cristianismo, claro. O que quase sempre culminava em rebeliões, ora protestantes, ora católicas. Seu fim foi menos trágico que de Carlos I. Sua última empreitada foi uma tentativa de reaver todos os reinados da Grã-Bretanha a partir de uma guerra que partiria da Irlanda, algo bem semelhante que Carlos I tentou. E falhou da mesma forma, com a diferença que conseguiu fugir para a França e optou por passar lá seus últimos dias. Aliás, o corpo de Jaime II foi colocado em uma das laterais da Capela de Santo Edmundo, em Paris, rodeado de velas que ficariam acesas até a Revolução Francesa. Algo simbólico, que demonstra o quanto a história dos homens se conecta. E é sobre essa interconexão que iremos tratar na semana seguinte, quando conversaremos sobre a Revolução Americana, uma decorrência imediata da Revolução Inglesa. O Diplomata de Sinod é um podcast mantido unicamente pelo apoio dos seus ouvintes. Se você quer que esse projeto cresça, entre em apoia.se/diplomatasdesinod ou manda um pix para diplomatasdesinod@gmail.com. Até mais!